O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Muito boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Comigo aqui no programa, Marcos Leandro e Roberto Queiroz, para a gente falar aqui dos assuntos dessa terça-feira. Vamos começar então com essa decisão para o Santa Cruz Futebol Clube, um dos jogos importantes para o Santa Cruz nesse ano de 2021. O 21 já começa realmente com decisões para o Santa Cruz. Foi assim na Série C e agora, neste dia 2 de fevereiro, quando o Santa Cruz vai receber o Itabaiana no Arruda, às 9h30 da noite, em busca de uma vaga na Copa do Nordeste de 2021, na fase de grupos da competição. E hoje de manhã, inclusive, eu fui lá no Arruda, fiz o trabalho ao vivo lá, o bloco de esportes do TV Jornal Meio Dia, apresentei lá direto do estádio do Arruda. O gramado muito bem cuidado, inclusive a grama sendo cuidada mais uma vez, sendo cortada, foi a parada, né? O pessoal trabalhando lá logo cedo para deixar o gramado bem cuidado. Esse é um dos motes aqui para a gente começar a nossa conversa. Essa diferença do campo de jogo do estádio do Arruda para o que a gente viu semana passada, todo mundo que acompanhou aqui na TV Jornal, as emoções de Itabaiana e Santa Cruz, o jogo de ida. Lembrando que logo mais a TV Jornal mostra ao vivo, direto do Arruda, o jogo entre Santa Cruz e Itabaiana para vocês. O gramado do estádio do Arruda, se comparado então ao do Etevino Mendonça, será uma grande vantagem para o Santa Cruz, porque nós vimos no discurso dos jogadores ao fim da partida, Marcos e Roberto, de que o gramado estava irregular e realmente não ajudou. Tem grama, não é que esteja careca, né? Quando está careca aí fica até feio de se ver. Mas a gente já viu ali nas imagens, né, e quem teve lá, e o próprio João Vitor fez esse registro aqui na Rádio Jornal, de uma grama mais dura, irregular, a bola quicando mais, e os próprios jogadores disseram, olha, essa grama aqui é mais exigente para o jogador, para um time até mais técnico como é o time do Santa Cruz. Inclusive o Luiz Fernando não falou só da grama não, falou da iluminação também, disse que a iluminação também não ajudou. Mas jogando em casa, então a grama passa a ser, o gramado passa a ser um aliado do Santa Cruz para hoje à noite? Marcos Leandro.
Boa tarde, Haroldo, Roberto, vídeo da Rádio Jornal, prazer. Olha, Haroldo, isso tudo que você falou é verdade. Jogadores também falaram isso, e acredito que tenha de fato atrapalhado o Santa Cruz no jogo, mas não atrapalhou o Itabaiana de fazer aquele golaço de fora da área, né, do Willa. Então é claro que não é, a gente fazendo a comparação com o gramado do Arruda ou da Ilha ou dos Aflitos.
Não, o gol do Willa foi de dentro da pequena área,
não de fora da área.
O gol do Itabaiana,
sim,
foi um de cabeça na quina da pequena área e o outro foi uma cabeçada para trás.
Mas foi um chute, né? Foi um chute.
Não, foi um chute, mas não foi de fora da área, não. Foi dentro da pequena área.
Foi da diagonal.
Foi
ali,
diagonal,
né? Na diagonal entre a pequena e a grande área, né?
Ali na entrada da pequena área.
Entrada da pequena área.
Aí assim, então, acho que não. Serve como uma justificativa, mas eu acho que o Santos poderia ter rendido mais naquele jogo. Eu acho que pesou mais na partida a questão de ainda estar com a cabeça muito ligada no fracasso da Série C. Eu acho que isso teve mais influência do que o gramado, mas é verdade sim que o gramado não tinha as condições ideais para um jogo, ou comparando com a Arruda, né? Fica muito aquém. Então espero que hoje o Santa possa se fazer valer dessa situação do gramado do Arruda e fazer um jogo melhor, né? Garantir a classificação, porque não dá para sofrer outro golpe, né? Já foi um golpe grande ficar na Série C mais da temporada, e não pode ficar de fora da Copa do Nordeste, porque além do calendário tem a parte financeira. Então não pode sofrer esse golpe. Então que o Santa tenha consciência disso e possa esquecer esses problemas, não vai ter o gramado como problema hoje, e esquecer todos os problemas nesses 90 minutos, se concentrar nesse jogo de hoje para avançar na Copa do Nordeste.
Ô Roberto, eu sempre ouvi o seguinte: quem joga, joga em todo canto. Quem sabe jogar, os times vencedores, o gramado vai virando apenas uma desculpa, assim, quando você não consegue jogar bem. Porque gramado bom e gramado ruim sempre existiram, né? Em todos os lugares. Você não está numa Copa do Mundo onde todos os gramados são padrão FIFA. Então, tem gente que não consegue cuidar do gramado da mesma forma que outras praças, estádios maiores. Então, isso é normal do futebol. Mas sempre eu vi que, às vezes, você coloca o gramado também como desculpa. Você colocaria também o campo de jogo lá de Itabaiana como desculpa para aquele empate? Ou realmente, o jogo do Arruda hoje passa a ser o gramado do estádio do Arruda um aliado do Santa Cruz, se a gente olhar para o que aconteceu lá terça-feira passada, Roberto?
Não, eu acho que o gramado atrapalhou o time do Santa Cruz. Porque quem treina naquele gramado, treina todo dia, o jogador vai se acostumando. É quem joga descalço, uma pelada descalço, entendeu? Muitas vezes bota uma chuteira estranha, estranha. Esse jogador do Sport Everton, ele disse que não sabia nem o que era chuteira. É uma entrevista que ele deu. Quando disseram, vai botar a chuteira, ele disse, que é isso?
Ele usava um tênis para fazer tudo, né, Roberto? Para jogar, para sair, para passear, usava só o que ele tênis.
Sentiu e sentiu muito. Então, o piso é ruim, o gramado é ruim, é duro, é irregular. Eu acho que aquilo tirou um pouco a condição do time do Santa Cruz. Claro que o time tem suas limitações, tem os seus problemas. Dentro do Arruda, teve suas dificuldades nessa segunda fase da Série C. Só jogou uma partida boa, que foi essa contra o Brusque, e conseguiu uma vitória, uma boa vitória. Entendeu? Agora, acho que aquele gramado atrapalha o jogador que não está acostumado a jogar todo dia ou treinar todo dia naquele gramado. Quem não está acostumado... Olha, o Santa Cruz treina no Arruda. Treina no gramado do centro de treinamento. Que, aliás, o gramado de treinamento, que ainda não é o centro de treinamento que o Santa Cruz tem. Mas o gramado é novo e é bom. Pelo que se diz, é bom. Então... atrapalha, aquilo atrapalha. Eu fico buscando assim uma, para fazer uma comparação com um gramado aqui do interior de Pernambuco. Eu acho que eu já vi, o gramado do Central é um gramado que todo mundo reclama porque é duro. Tem grama? Tem, mas ele é duro e tem uma certa irregularidade, mas é melhor do que aquele de Itabaiana, não tenha dúvida que é melhor. Agora, eu já vi vários gramados aqui horrorosos, duros também. É porque o campeonato nosso ficou num formato que nunca mais deu para a gente ver jogo no interior. Mas Petrolina, por exemplo, que o Náutico, inclusive, jogou em Petrolina, nesse campeonato pernambucano passado, se não me engano, e a gente viu uma certa dificuldade dos jogadores. Então, eu acho que o gramado atrapalha o jogador que não está acostumado. Não é que seja muito melhor tecnicamente, mas atrapalhou. Acho que o Santa Cruz, no jogo de hoje, ele deve ter mais condição para ganhar o jogo, para jogar melhor, pelo menos para jogar melhor. Não digo para ganhar o jogo, porque ganhar o jogo é outra história. Então vamos esperar que isso aconteça, porque o time está devendo, né? O time está devendo. É. O time precisa ter essa classificação aí. Porque se não tiver essa classificação, eu acho que vai dançar muita gente desse time Santa Cruz, viu?
É verdade. Uma pergunta para vocês dois. Muita gente diz que Pipico pipoca nas decisões. É isso mesmo.
Pipico pipoca.
E eu me impressionei, Haroldo, com...
Diz que ele já pipocou aí em algumas decisões.
Isso me impressionou muito, já na fase final da Série C, da primeira fase ainda, antes de ser na segunda agora, com esse movimento sendo de torcedor de Santa Cruz.
Isso
não mesmo. É nem, não é nem imprensa, nem comentários assim, da gente, não. É assim, é de torcida mesmo. A gente fez uma matéria no blog, no JC Online, que refletia isso. É o sentimento da torcida. Isso veio da torcida de Santa Cruz. Eu me surpreendi. Eu não imaginava que tinha esse sentimento tão grande de parte da torcida, né? E se a gente for para os fatos, de fato, o Pipico deve, né? Em jogos decisivos. É um artilheiro, é o xodó da torcida. Mas, o gol que ele fez contra o Brusque não se viu, né? Não adiantou pro Santa. Então, realmente, ele está devendo em jogos decisivos já. Aí... Sempre vem com lesões nesses anos que está no Santa. Combinou que alguns anos ele esteve lesionado, né? Em jogos decisivos ele não pôde jogar. Mas aí conta: a final contra o Salgueiro, esse ano do Pernambucano. O quadrangular.
Passou em branco.
O quadrangular, de novo, né? Da Série C. E em alguns anos assim. Então, me surpreendi com essa cobrança e esse sentimento partindo da torcida.
Então, tomando por base o que você está falando aí, realmente é um sentimento da torcida, né? A gente já sentiu isso, inclusive, o termômetro nas redes sociais.
Isso.
Pipico merece o banco? Roberto e Marcos. Roberto.
Pelo que ele jogou lá, eu acho que merece. Agora, é um artilheiro, né? Muitas vezes o artilheiro não pega na bola, mas decide um jogo, faz um gol no fim. Porém, contra ele tivemos o Rangel, que foi para o meio e acabou fazendo um bonito gol de cabeça. que deu empate ao Santa Cruz.
E já tinha feito o primeiro, né, Roberto?
E fez o primeiro, exatamente. Então, eu acho que o Pipi, ele não pegou na bola. Não pegou na bola, não chutou uma bola, muita dificuldade. Para dominar a bola teve muita dificuldade. Não é um jogador para se descartar. Porque eu acho que o jogador que não entra no começo do jogo, ele pode entrar no segundo tempo e resolver a parada. Eu acho que ele pode receber um banquinho para entrar no segundo tempo e ser um jogador útil ao time. Acho que não é nada demais para um jogador que vem nessa seca, né? Ele vem numa seca grande como artilheiro.
Eu penso semelhante a Roberto, Haroldo. Acho que é o momento de um banco, sim. Por quê? Porque o Vitor Rangel vem jogando bem, melhor que o Pipico. Jogou melhor que o Pipico toda a fase final da Série C e foi melhor nesse primeiro jogo contra o Itabaiana. Então tem um jogador que vem se apresentando melhor e pode jogar na posição do Pipico mais enfiado dentro da área e abrir espaço para um jogador mais do lado de campo, que no caso seria o Lourenço. E o Pipico fica para o segundo tempo, até para entrar um pouco mais concentrado e ligado, sentir realmente de fato que a fase não está boa. Imagino que ele venha sentindo isso, mas é mais um sinal, né, de que realmente ele está devendo para entrar, se for o caso, que ele entre e jogue um pouquinho melhor.
Muito bem, Santa Cruz Itabaiana, 9:30, TV Jornal, vou estar lá ao lado do Marcel Júnior, da Lilian Fonseca, aqui na Rádio Jornal, o Alexandre Costa, o Ralf de Carvalho, o João Vitor e o Antônio Gabriel acompanham para você. Vai ser uma noite aí de futebol, valendo uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Já temos 15 equipes classificadas, só falta uma. E eu lembro que quinta-feira, meio-dia, tem o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. Quinta-feira, meio-dia, vai ser na sede da CBF. Não vai ter toda aquela festa com todos os dirigentes nordestinos, com toda aquela festa do futebol, porque estamos numa pandemia, então vai ser um sorteio bem técnico mesmo, com o sorteio sendo feito lá na sede da CBF, e a gente vai saber aí os confrontos. Tomara que o Santa Cruz realmente seja o terceiro representante de Pernambuco na Copa do Nordeste, ao lado do Sport e do Salgueiro.
E lembrando, Haroldo, que o pré-jogo, né, começa 8:10, né, na TV Jornal,
sim,
passando
sim,
tanto no site da TV Jornal, no YouTube da TV Jornal e também no Facebook, 8:10, já vai estar a Lilian, você e o Marcel falando direto do Arruda, aquecendo ainda mais, né, o clima para esse Santa Itabaiana.
É verdade.
Se terminar empate, tem prorrogação ou é pênalti direto?
Pênalti.
Ah, é pênalti direto, não tem prorrogação.
É.
Muito bem.
Tomara que não vá para os pênaltis, né? Vai ser...
Não, tomara que não.
É verdade.
Tomara que não.
Bom, o jogo do Sport com o Flamengo, gente. Roberto Queiroz, Marcos Leandro. O comentário do jogo do Sport com o Flamengo está muito baseado no que o Flamengo pode produzir e no que o Sport não pode produzir. E isso é exemplificado pelo resultado da partida. Né? O Flamengo venceu por 3-0, poderia ter sido 6. O Gabigol perdeu gols, o Luan Poli fez defesas. Vamos lá, que o Sport tivesse acertado uma bola ali, uma cabeçada do Thiago Neves que passou, aquele cruzamento do Marquinhos, mas quando a gente vai realmente pro balanço da partida, vai ver que o Flamengo sobrou. E o primeiro tempo, então, atropelou, fez 2-0 com 18 minutos e depois ainda perdeu vários gols, Gabigol sem goleiro, enfim, a gente teve realmente um jogo fácil do Flamengo. E aí o comentário é muito em cima disso, né, Roberto, Marcos? O que o Sport não pode produzir, a sua limitação em cima de um elenco extraordinário, que é o elenco do Clube de Regatas do Flamengo, né?
É, time por time a diferença é brutal. É a diferença gigantesca. Além disso, aí bate aquele nervosismo, aquele medo do jogador, que foi o que eu vi no primeiro tempo. O Sport entregou três ou quatro bolas de presente ali na saída de jogo.
É, o Ralf chamou. Ralf chamou, Roberto, de efeito Flamengo.
É o medo, né? O medo. O time é melhor, muito, muito, muito melhor. Os jogadores, você tem apenas um ali ou dois na defesa que ainda não ganharam muita confiança do time do Flamengo. Mas os outros jogadores são jogadores tarimbados, de qualidade técnica indiscutível. Entendeu? Para o nível do futebol brasileiro, o Flamengo, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, deveria estar liderando esse campeonato aí com 10 ou 15 pontos na frente do segundo colocado. Mas é coisa do futebol, coisa do futebol. Foi a má escolha de treinador antes e até acertar com o Rogério Ceni, porque ele tem jogo que acerta, tem jogo que não acerta, e aí o Flamengo vai tropeçando nesses erros aí. Mas o time é cheio de craque, é um time de 23 milhões por mês, entendeu? Então a diferença é muito grande. Então os jogadores do Sport ficaram com medo, levaram um gol por 3 minutos. 3 minutos, o placar já estava aberto. Falha do Patrick. O Patrick esperou a bola passar. Não sei se ele... Eu acho que ele, se vai em conta da bola, poderia espanar, tirar, sei lá. Mas é assim. O Patrick já está naquela fase de fim de carreira. Isso aí é indiscutível. Agora, os gols que o Flamengo perdeu no primeiro tempo, ele perdeu muito gol. O placar do primeiro tempo era para terminar 4-0, entendeu? Pelas chances perdidas, perdeu muitas chances. Muitas delas produzidas pelos presentes dados pelo time do Sport. O segundo tempo, houve realmente o Flamengo diminuiu aquela pressão, diminuiu aquele ritmo, e o Sport deu uma melhorada, deu uma acalmada no time. O time acalmou um pouco mais. E aí até que fez uns ataques bons. Mas aquela coisa que o Sport mostra a sua fragilidade. Não tem ataque, o ataque é muito fraco. O time, para concluir uma bola, para chutar uma bola, para trocar 3 passes e dar um chute a gol, é uma dificuldade muito grande. Então, é esperar para ver aí. Eu acho que é difícil o Sport escapar, mas os outros também têm essas dificuldades. O Sport tem um jogo com o Botafogo. Aliás, eu falei até na abertura do primeiro tempo que um grupo de torcedores do Botafogo já começa também o apoio do Flamengo, do Fluminense e do Vasco, entrando na CBF com um pedido para não ter rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se os dirigentes estão participando disso, os dirigentes do Botafogo, mas eles fazem esse pedido à CBF. Já foi encaminhado esse pedido à CBF para não haver rebaixamento, alegando que há um prejuízo para os clubes de menor poder aquisitivo, entendeu? De menores verbas, e também por causa da pandemia. Então eles estão justificando esse pedido, e a CBF a gente não sabe nem se vai analisar essa solicitação. Mas o pedido está feito para não haver rebaixamento. Agora, a gente sabe que tem 4 que já se classificaram e vão querer jogar. Aí o campeonato passaria o quê? Para 24? Eu estou falando hipótese, entendeu? A CBF, a gente não sabe o que é que pensa sobre esse pedido. Se vai haver pressão de outros clubes, entendeu? Não sei se federações vão também intervir ou solicitar alguma coisa, abraçar a causa desses torcedores aí do Botafogo, com apoio do Flamengo, Fluminense e Vasco. Então, esperar para ver o que vai acontecer. Agora, no que vem por aí, em termos de jogo, a dificuldade é muito grande. O Sport tem jogos dificílimos. Bragantino é dificílimo. Não é diferente, não é o Flamengo, mas é dificílimo o Bragantino. O Internacional, eu vi domingo, ganhou numa dificuldade muito grande diante do Bragantino em casa por 2-1. Gol de pênalti, o gol da vitória. Aquele que está todo mundo achando que foi só a batida da bola na barriga. Mas a impressão que dá é que bate na barriga e bate na mão. Então, ficou aquele pênalti discutível até agora. Mas foi assim que o Internacional ganhou. Então, veja. O líder do campeonato, esse time que está liderando o campeonato, teve dificuldade tremenda. É um adversário do Sport Bragantino. O jogo é aqui. É o Internacional, é o Atlético Mineiro, é o Atlético do Paraná. E o próximo é o Botafogo, que está na lanterna do campeonato. Vamos esperar para ver. Eu acho uma dificuldade muito grande, mas volto a dizer, os outros também terão essa dificuldade.
É, e tem muitos confrontos diretos, né? Ainda tem Fortaleza e Vasco, tem Fortaleza e Bahia ainda. Então, acho que muita coisa vai acontecer ainda nesses jogos finais. Mas estou com o Roberto. Acho que esse jogo contra o Botafogo é decisão mesmo para o Sport. Porque o Botafogo já vive, né, um clima meio que já de Série B. As chances são remota a gente ficar. O próprio presidente que já assumiu já disse, vamos acreditar até onde der, aquele velho discurso padrão, mas já dando a entender que realmente começa a trabalhar já para a Série B. Esse caso aí que o Roberto citou, de tentar evitar o rebaixamento, é um movimento de torcedores, né, dos clubes do Rio, mas é claro que alguns clubes já mostraram interesse, né, nesse assunto, e os advogados estão tratando disso, esperando a CBF analisar a questão. Espero que não aconteça, porque sou contra a mexer no meio da competição, né, e principalmente contra o rebaixamento, mesmo tendo um time que pode ser beneficiado daqui, que é o Sport, mas eu sou contra essas medidas. Em relação ao jogo ontem, Haroldo, aconteceu que um time que precisava ser voraz, que era o Flamengo, né, que precisava do resultado, e um time que errou demais, né? O Sport só teria alguma chance de tentar dificultar ou um período ou um meio tempo se jogasse 100% concentrado e não errasse tanto. Foi justamente o que o Sport não fez. O Sport errou bastante, deu vários presentes, o Flamengo nem precisava dessa ajuda, então apareceu que o Sport ficou assustado com esse fato de o Flamengo ser infinitamente melhor do que
o Sport. E levar um 3 gols com 3 minutos.
Com 18 minutos, estava 2-0, Roberto. Ele era para estar 3-4 já. Então o Sport pareceu assustado. Essa foi a impressão que me deu pelo fato de o Flamengo ser tão badalado e ser melhor realmente do que o Sport. E vir de uma partida muito boa, que foi contra o Grêmio, né? Aquele segundo tempo contra o Grêmio do Flamengo. Foi um segundo tempo espetacular. Fez 4 gols no Grêmio lá em Porto Alegre e parece que reacendeu a chama, né? Lembrou um pouco aquele Flamengo dos melhores tempos do Jorge Jesus. E veio com tudo para cima do Sport, e o Sport errou bastante, então 3-0 foi pouco, ainda ficou barato para o Sport, pelo que foi a partida.
Esse negócio de tomar gol realmente com 3 minutos, eu acho que o treinador fica assim à beira do campo olhando e diz, meu Deus do céu, trabalhar uma semana inteira para tomar um gol com 3 minutos...
E teve que se abrir mais, né? Teve que marcar um pouco mais alto.
O cara fica achando que vai ser 10.
É por aí.
3 minutos, 1-0, 18 minutos, 2-0... E os caras perdendo chance.
É decepcionante tomar um gol assim tão cedo, né?
Com 30 minutos, Roberto, foram 9 chutes do Flamengo. 9. Meia hora de jogo.
É bronca. Ô Marcos, você já entendeu essa história da mudança lá do executivo de futebol do Náutico? O rapaz entrou na metade do ano, não foi?
Foi o Fernando Leite, né?
E saiu e já foi trocado, já anunciaram aí o Ari, que veio do Juventude. O Diógenes está falando bem dele aí, do trabalho que ele construiu lá no Juventude, que foi para a primeira divisão, né? Subiu. Você entendeu o que aconteceu lá?
Curioso, foi pouquíssimo tempo, né, que ele ficou no Náutico, que chegou um pouquinho antes do Hélio dos Anjos, conseguiu contornar, de certa forma, a crise, né, que tinha naquele momento do Náutico, momento ruim, depois da saída do Gilson Kleina, e muito pouco tempo. Eu acho que realmente alguma coisa aconteceu, né? O Diógenes falou que é questão de perfil, né, de trabalho, né? Acho que alguma coisa não agradou, ou estratégia que o Fernando usou. De fato, foi pouco tempo, né, para a gente avaliar até o trabalho dele aqui. E o mais curioso ainda é que ele sai também, quando ele saiu do Cuiabá, o Cuiabá estava bem também, né? Ele saiu do Cuiabá e veio para o Náutico. Então são dois casos seguidos que acontecem com ele, só vez conversando com ele para ver se ele explica alguma coisa melhor, né? Porque de fato foi muito pouco tempo que ele ficou no Náutico, e até avaliar o trabalho dele, né, difícil, porque dá mais para avaliar essa questão dele ter ajudado nos bastidores, para reanimar o elenco, né, tudo mais. Precisava de mais tempo para analisar melhor o trabalho dele, né? Foi uma surpresa, eu achei surpreendente o fato de ter saído logo depois do jogo, né? Assim, já era uma situação resolvida, né? Porque logo assim que acabou o jogo contra o CSA sexta, Antônio Gabriel já trazia no resumo final que essa notícia estava circulando, então já era uma decisão tomada já com antecedência, né? E no domingo o Náutico confirmou a informação, então foi tomada muito rápida, né, essa decisão.
Bom, ô Roberto, fica evidente que o Náutico não vai mais renovar contrato por gratidão, né? O time escapou aí do rebaixamento, mas não vai ter que ser grato a todos. Uma reformulação é esperada, o Hélio já falou sobre isso, e essa diretoria passou por uma províssima de fogo, né? Que foi essa possibilidade de voltar para a Série C, e o time acabou escapando. Então, lições foram aprendidas, né, Roberto?
Tomara, né? Tomara. Porque o nosso futebol tem uma mania de fazer isso, e inclusive de contratar ex-jogador. É uma coisa que não dá para entender. Por que se contratar tanto jogador em fim de carreira? Sei lá, o cara jogou há 15 anos atrás, foi ídolo da torcida 15 anos atrás. Ah, mas vamos trazer porque a torcida gosta. Eu sei não. O erro, o Náutico cometeu esses erros aí. Graças a muito esforço aí nessa troca, nessas trocas que foram feitas aí. Chegou o Hélio dos Anjos. O time, na minha opinião, já estava começando a ter outra cara com o Kleina. Mas não sei o que danado aconteceu, e acabaram substituindo o Kleina. Mas o Hélio foi bem, essa que é a verdade, e não adianta mais nem discutir isso. Agora, eu acho que nós precisamos acabar com essa mania de contratar jogador fim de carreira, gastar muito dinheiro com jogador fim de carreira. Nós já revelamos tantos jogadores, já encontramos jogadores fora daqui, sem ser revelado no juvenis, assim, e já projetamos tantos jogadores, vários, entendeu? Foram projetados aqui, descobertos pelos nossos clubes. Então, eu acho que os nossos clubes precisam parar com isso aí. Então, vamos torcer que o Náutico não repita mais esse erro e pare de contratar ex-ídolo, ex-jogador que fez sucesso há 10 anos atrás. Não é a mesma coisa. O cara não está do mesmo jeito, não joga do mesmo jeito. É um exemplo aí de Jorge Henrique. Jorge Henrique é um jogador fim de carreira, não aguenta mais. Foi bom jogador? Foi. Foi muito importante. E depois foi embora. Mas a volta de alguns jogadores atrapalham. Eu acho que atrapalham. Eu vou torcer para que os erros sejam, as lições tenham sido aprendidas com o que foi feito agora e que o Náutico escapou fedendo. Escapou fedendo da terceira divisão de novo.
O Hélio tem uma rede de amigos no futebol, né? Que pode. E a própria experiência, né, Roberto? A palavra que faz muita diferença nesse momento na montagem do time do Náutico. Então, isso pode ajudar muito, né, na formação desse elenco 2021, né?
Sim, vai ter oportunidade, né? Ele chegou aqui no Náutico, não pôde contratar no momento que chegou na competição e teve que trabalhar com o elenco que tinha, né? Se adaptar ao que o Náutico tinha em casa e conseguiu com muito sucesso, né? O Hélio realmente é o principal responsável por essa virada no Náutico, né? Foi uma mudança d'água para o vinho, de fato. O time, a gente não via esse horizonte claro no Náutico, né? Enxergava o caminho de volta para a Série C, chegou até 8 pontos de sair do Z4 e a recuperação foi muito bonita e com muita raça, né? Do Náutico, dos jogadores, mas claro, passando pela figura do Hélio. E esse a experiência que ele tem, né? A currículo que ele tem, a carreira que ele tem, o mercado que ele já abriu em várias praças, pode ajudar bastante, junto agora com a direção e com o Ari Barros, nessa montagem, né? Na verdade, é um fortalecimento dessa linha do Náutico, que foi melhorado, né? Quando o Náutico realmente contratou.
Mas precisa melhorar mais.
Precisa, então, por isso que eu falei fortalecimento.
Para brigar lá em cima. É preciso melhorar muito mais.
Sim, mas chegaram jogadores interessantes, né? O Vinícius, jogador interessante.
Sim.
Então, houve uma melhora, assim, no elenco do Náutico, em relação àquilo que começou, né? A mudança, quando virou o ano, na temporada passada, o Náutico manteve uma base que os próprios dirigentes, tanto o Diógenes como o Edson, reconheceram que foi um erro, né? Ficar com tanta gente. Então, acho que para esse ano agora, para essa temporada, já houve uma melhora no elenco. Então, fortalecendo esse elenco, que é preciso, acho que o Náutico pode fazer um 2021 bem melhor.
Bom, olha, o Cuiabá não vai cometer o erro que o Náutico cometeu.
Chegando na primeira divisão, né?
O treinador já saiu, classificou o time para a Série A e já saiu. Como é o nome do treinador do Cuiabá? Tem até um nome.
Era do Paraná, né? O Alan Al.
Juventude também, viu, Roberto? O João trouxe outra informação ontem. Que o Pintado foi embora.
Já foi embora.
Botou, né, o time na primeira divisão e não teve acerto.
Tá pensando... Então é isso aí, meu amigo. Você tem que avaliar essas coisas com frieza. Não adianta ficar, não, vamos premiar o treinador porque classificou da terceira para a segunda. É outra coisa. A segunda não é igual à terceira. E a segunda não é igual à primeira. É diferente. Ou então, a primeira não é igual à segunda.
E Cuiabá tá se falando, Thiago Nunes, Roberto. Ele que era do Atlético Paranaense, foi pro Corinthians, não deu certo.
Sim.
Tá se comentando que.
Mas
deseja...
ele não foi pra Europa, né? Ou não?
Não, ele tem dado um tempo, né?
Quem foi pra Europa foi o do Fluminense, né? Aliás, Europa não, Oriente Médio.
Mundo Árabe.
Ou Arábia, né?
Mundo Árabe.
O Odair, né? Valeu, gente. Roberto, um abraço, hein?
Tá bom, um abraço pra vocês e pra todos que estão com a gente. E vamos torcer aí pra que o Santa Cruz entre na Copa do Nordeste, né?
É verdade, hoje à noite. Valeu, Marquinhos.
Valeu, Haroldo, abraço, Roberto, ouvintes, até a próxima.
Valeu, Roberto Queiroz e Marcos Leandro comigo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.